aulas cria.
Planta faz isso, véi.
O Brasil tá lascado.
Se
não vem do lixo não pra perder pra bascula, meu amor.
Então... Você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela! Qualquer coisa me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Oi, gente! Acabou o BBB 23. Gente, eu não acredito que estamos aqui no 100º dia dessa edição. Se nós sobrevivemos, você, querido ouvinte, sobreviveu, algumas pessoas não, se você sobreviveu, você está de parabéns, porque chegar no 100º dia foi difícil. E eu gostaria de te dizer que, ao que tudo indica, ao que tudo parece, estou aqui sozinha mais uma vez. Porém, não tô. Estou aqui hoje, estamos aqui hoje com o nosso time completo. Quem que tá aí, gente?
Olá, tudo bem, gente?
Não.
Aqui quem tá falando é a Carol. Vocês não abandonaram nós, não, né?
Oi, gente, Kali Momesso, nesse último episódio, graças a Deus, terminou!
Quem mais? Quem mais tá aqui?
A Amy tá aqui. Esse ano, pelo menos, eu tô menos... Não sei, eu terminei BBB 22, eu não sei nem, acho que a vida tinha saído de mim. Agora não é exatamente que ela voltou, mas é, né? Oi, gente.
Olá!
E tem eu, galera. Mari Rocha está aqui, rindo de Emiliana, que a Emiliana tá mais travada que a Amanda. Mas enfim.
Que horror! E você tá bloqueada pelo Boninho ainda.
Graças a Deus! Graças a Deus!
Ih, ó o shade, gente. E aí, chegamos ao 100º dia e a Mari continua bloqueada pelo Boninho, Mari?
Sim, continuo bloqueada pelo Boninho. Ele não vai me desbloquear nunca mais.
Que loucura, que coisa absurda.
Porque até se ele um dia sentar para ouvir todas as vezes que eu estive nesse podcast, todas as vezes eu reclamei dele. Então, assim, ele não vai desbloquear nunca. E o tanto que eu ri dele tomando fumaça na cara... Ele ouviu a gargalhada dentro do estúdio do Big Brother.
Ô Mari, você já pensou em se inscrever no BBB 24 pra você mandar um vídeo de inscrição falando pro Boninho te desbloquear?
Ai, gente, eu ia ser cancelada. É duas ou uma?
Não, é só pra ele te desbloquear, só. Assim, ó, Boninho, não precisa me pôr na casa. Só me desbloqueia do Twitter que você precisa ler umas coisas lá que eu falei sobre você.
Então, se eu sou selecionada... E aí, se eu sou selecionada pro Big Brother, eu vou ficar... Uma semana na casa, e se eu passar de uma semana, eu já vou pra final. Essa é a minha teoria.
Comentando a grande final de hoje, acho que teve um programa pra deixar a gente um pouquinho feliz, porque foi um programa bem feitinho, embora acho que ninguém aqui concorde com o resultado final de tudo que aconteceu, foi um programa bonitinho, teve VTs bonitinhos. E aí, o que vocês acharam do programa de hoje?
Muito engraçado. Nossa senhora, eu adorei todos os VTs. Eu morri de rir tanto nesse episódio, gente. Muito bom.
Eu acho que a Kali não gostou tanto, assim. Eu não sei.
Porra, eu achei os bagulho engraçado, vai. O Paulo Vieira tirando, eu achei que estava humilhando as finalistas. Que acho que, assim, ele falou o que estava entalado aqui na nossa garganta. Tá entendendo? Então, assim, palmas para dono Paulo Vieira. Essa edição, esse episódio de hoje, Paulo Vieira brilhou. E Fred Nicásio de Sereia também.
O Paulo Vieira fez o que eu estava fazendo no Twitter. Só que o Paulo Vieira, como ele é global, tem livre acesso. Eu tenho o quê? Um bloco.
Paulo Vieira é CLT, né? Ele pode. O Boninho não vai querer pagar o FGTS, a rescisão do Paulo Vieira. Eu ia falar que eu gostei da edição hoje, que eu dei uma emocionadinha ali, até quando eu não queria dar uma emocionadinha, mas depois dessa declaração da Kali, eu vou fazer igual a Renata Loprete, eu vou fingir que, ai...
Não, mas eu não acho que a Kali foi 100% irônica, foi, Kali?
Eu não fui nada irônica, não sei de onde que vocês tiraram.
Tá mas... vendo aí, cara? Vocês estão falando, mano, vocês não conhecem a Kali, meu?
Eu senti o puro deboche.
Eu adorei o programa, não sei o que vocês estão falando aí, que eu fui irônica.
Não, a entonação foi diferente, eu também, a entonação foi diferente. Agora você falou, adorei o programa, yay, uhul, antes você tava tipo, Big Brother,
Ó, mas eu deixo uma menção honrosa aqui pra Dani Calabresa, porque ela pastou nessa edição pra fazer o Cat BBB, por causa dos participantes que não colaboravam, pra ela fazer piadas implacáveis e maravilhosas. Mas eu deixo aqui o meu beijo e o coraçãozinho para a Dani Calabresa. Eu sei que vocês não gostam do Cat BBB, mas eu gosto. É sobre. Eu sou a defensora de Dani Calabresa.
É, isso que eu ia falar. Na boa, eu não acho a Dani.
Eu tava aqui já, tipo, deixa a Mari falar, gente. Deixa a Mari falar. É o momento dela. Tá, né? Deixa ela mandar.
Eu estou defendendo o Dani Calabresa porque vocês deram menção honrosa pro Paulo Vieira, que eu concordo que o Paulo Vieira...
Carregou a edição nas costas, né?
Carregou a edição nas costas, mas eu tenho que deixar aqui o meu abraço fraterno pra Dani Calabresa, até porque ela me segue no Instagram, então eu tenho que deixar aqui minha publi.
Bom, então eu não vou falar o que eu ia falar dela aqui agora, vai que você divulga nos seus stories e ela vê lá. Um grande beijo, viu, Dani? Nossa, várias risadas, altos momentos de... Uau, com você, hein, querida? Um grande abraço.
Não, agora a bicha tá sendo debochada aí também, né, mano? Aí você já tá... Não, aí você já tá fudendo, né, mulher? Porra.
Deixa eu fazer um comentário sobre o início do programa, antes que a gente fale de outras coisas e esqueça. Porque teve uma coisa muito interessante no começo desse programa. Tinha uma participante lá que ninguém sabia quem era, né, Dona Emily? Tava eu e Dona Emiliana, a gente demorou 2 blocos pra descobrir quem era a pessoa.
Gente, não é possível. Apareceu, foi aparecer os participantes, aí apareceu ali a pessoa do lado da Sara, eu fiquei assim, oxi, quem que é aquela ali? Não, mas só tem participante sentado. Será que alguma cantora? Não, porque os cantores ficam ali, né? Não é tipo, não. Aí chegou em algum momento, assim, um close. E era ninguém mais, ninguém menos que... Paula. Quer dizer, o que restou da Paula, né? Porque...
Eita! E ela com dinheiro, ela podia pagar um stylist pra roupas. Vamos falar quesitos de looks depois, porque é essencial. Todo mundo tava feio.
Não delira, não patina no omelete.
Tirando a Sara. E aí, a Paula, nossa senhora, eu tomei um susto com a cama. Eu falei, gente, não, é a Dani. A Dani entrou aí no, na final. Quando eu vi que era a Paula, eu fiquei, não acredito. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha naquelas bochechas, tirou o pescoço e botou na bochecha.
Eu ia falar só que eu discordo do que a Mari falou, que tava todo mundo feio.
Me parece que está havendo aí um certo delírio.
Porque, gente, eu achei o Mosca um brinco.
Ah, não.
Obrigado, Kali. Lindo. Obrigado, Kali. Sim.
Não.
Eu tenho uma lista de pessoas
sim.
que eu gostei e de que eu não gostei. Eu acho que eu só não gostei da Paula e eu não gostei do top da Tina.
Esquadrão da Moda, neste sábado, 20h30 da noite, no SBT.
Só, foi, acho que é os únicos looks que eu não gostei. De resto, achei que o pessoal tava bonito. Vocês perceberam que o...
Ai, eu não gostei da bota da Kay.
É, tava meio paquita, né? Mas sabe por que ela foi de bota, Carol? Pra combinar com o chapéu do cowboy. Pra combinar com o chapéu do cowboy, do dono cowboy, claro.
Mentira! Eles voltaram?
Então, eu vi um teretetê ali, isso no Instagram do G-Show, que eu tô acompanhando desde os aquecimentos da tarde. E eles tiraram foto e juntos, tipo, meio que até abraçados. Vou mandar pra vocês no grupo depois.
Ai, que delícia!
Será que não foi aquele tipo, ai, tira foto aqui junto, tipo, porque o cowboy, ele tá o tempo inteiro com uma cara muito desconfortável, até enfiaram a Marília no meio deles ali, né, tipo, ele tá tipo, socorro, ai, chama ela embora, não quero, sabe?
Será mesmo?
Eu li que o mesmo tecido do vestido da Larissa é o mesmo da Kay. E aí as pessoas estavam falando que fizeram um vestido bonito pra Larissa, aí pegou os retalhos velhos e fizeram pra quem o vestido? Tava tudo pendurado, aquela bosta.
Mas era mesmo, Mário, eu achei que era piada.
É o mesmo tecido do vestido, menina. O Christian estava com seu cabelo topetudo e os mamilos à mostra naquela blusa de quem humano?
Sempre despenteado, sempre despenteado. Era um homem que tinha topete.
E o César de peruquetes.
Gente, e vamos falar do César Black? Por favor.
Gente, César Black tava icônico.
Precisava?
Era necessário. Era necessário.
Gente, nos momentos sérios, ele com aquela cara dele do peixe do Bob Esponja, com aquela peruca e o bebê no colo, o bebê com as tatuagens igual a dele, meu Deus do céu, eu amei.
A lente, o bebê de lente no dente.
E fica aqui a minha indignação, por que que não colocaram a Sarah pra sentar do lado do Alface?
Eu achei que tava um clima meio estranho entre os dois. Eu não vi muito contato visual, assim, nem chegaram tão perto, assim, um do outro. Eu tô achando que...
Tadeu, o Alface e a Sarah. A gente pode perguntar. Chama o Tadeu.
Segundo eu vi também no Instagram do G-Show... eles fizeram tipo um desfile mostrando a roupa das pessoas e tal, e aí tem uma hora que o Alface se aproxima da Sarah, ela põe a cabeça assim pra dar um beijinho, ele dá um selinho bem do sem graça e fica um clima bem esquisito. Vamos lá ver.
Gente, eu acho que eles estão se segurando, eu acho que é tudo fingimento, eu acho que eles estão ali fingindo que não existe uma tensão muito grande entre eles, quando na verdade existe. Enquanto a gente tá aqui discutindo, porque não sei o que, o Alface já tirou todas as luvas da Sarah.
Foi assim que começou Doc Shoes, hein? Com fanfic.
É, mano.
Ai, aí, eu não posso falar... O casal que vocês não gostam, eu não posso falar. O casal que vocês gostam, eu não posso falar.
Que é isso? Francamente.
É, mano, é me fanfiqueira, meu.
Eu acho que a Sarah tá muito a mais. Desculpa, a Sarah tava muito Barbie, maravilhosa, com aquele vestido rosa, tom de Barbie, com luvas de Barbie. Ela tava perfeita e o Alface tava ok.
Ninguém gosta de mim!
Dos homens, o Alface tava bem bonitão também. Tava organizado e tal.
É, e eu ia também falar um negócio. Vocês acharam que a edição quis boicotar ou pelo menos dar uma tirada nas finalistas e dar um destaque pro pessoal que tava ali no palco?
Acho que sim, porque o pessoal, querendo ou não, as pessoas que ficaram pra final foram as pessoas que menos geraram entretenimento. Todo mundo que saiu antes gerou muito mais entretenimento que elas. Tirando os estresse que a Bruna fez todo mundo passar quando ela dava os shows de grosseria dela, eu acho que não teve, as três ali não tiveram nada, nossa, sabe, tipo, uma guerra dos carecas pra oferecer pra gente, sabe? Então, assim, três, vai, porque se tira a Bruna de... Se bem que a Bruna ganhou muita prova, mas não vou levar a prova em consideração, porque a Amanda também ganhou prova. Mas tirando as explosões da Bruna, também não fez muito mais coisa, não. Correu de Big Fone.
É, a explosão da Bruna que pode ser confundida também com falta de educação, né? Porque por muito menos a Tina saiu. E eu acho que foi isso mesmo, Emi. Concordo. Acho que não foi um programa para exaltar as finalistas. Foi um programa que exaltou quem saiu.
Eu acho que elas podiam que a produção podia ter feito, tipo assim, usado a área externa da casa... Colocar os ex-participantes lá, colocar a banda também e colocar as meninas num sofazinho, sei lá, qualquer coisa, pro lado de fora pra ver se dava mais emoção. Até porque quando elas saíram, mano, foi a coisa mais sem graça que eu já vi do BBB.
Forçaram, né? Fizeram um bom VT da Amanda. Não sei se vocês chegaram a ver o programa de ontem, mas foi um VT bonito e tal. Mas foi uma coisa muito mais desenhada do que um acontecimento ali. E tem muita gente que tenta comparar a Juliette com a Amanda, mas, mano...
Caralho! Essa foi...
Cara, se forçar mais, caga, né, mano? Não, não tem como comparar a Juliette com a Amanda, né? Então, realmente, foi uma coisa até triste. Eu juro pra você, tinha uma hora que eu tava dando risada, mas eu fiquei triste. Ainda mais quando ficaram o Paulo Vieira zoou a Aline ali, falando quem era mais antijogo que não tava na casa, e aí deram o prêmio pra Aline. O brilho dela desapareceu ali, e foi um negócio que eu falei, caralho, velho, é triste, mas é verdade.
Teve aquele outro VT também, do início do programa, que elas fizeram um VT enquanto elas estavam no hotel, se dando um recado para elas quando elas estivessem na final. E aí tem o VT ali, o da Bruna, que aí ela no hotel fala que não vai se envolver com ninguém, não sei o quê, e aí ela, no de hoje, né, falando que não ia comentar, não sei o quê. Quando terminou esse VT, passou a cara do Gabriel com um sorrisinho esquisito, e passou ela com uma cara esquisita também. Vai rolar, gente.
Não, ela não só disse que ela não ia comentar, como ela disse que aconteceu na primeira semana.
Sim.
Então, assim, eu fiquei muito abismada. Porque quando ela disse, ah, não vou nem comentar e tal, eu não sei, alguma parte de mim quis acreditar que ela tava falando do Mosca. Mas quando ela virou e falou na primeira semana, eu falei, puta merda, cara, que menina.
Talvez o pessoal do fundo do mar, mas não deu tempo de continuar essa discussão. Mas ninguém do Quarto Deserto levou tão a sério o que aconteceu entre o Fop e a Bruna. Então, eles não enxergam, eles não levaram com essa gravidade, sabe? Então, pra ela é tipo, ai meu Deus, que vergonha, eu me apaixonei, não é? Ai meu Deus, que vergonha, eu me envolvi com um cara potencialmente agressivo que estava me abusando psicologicamente aqui dentro, tipo, ninguém vê, ninguém deles ali viu dessa forma, e eu acho que eles continuaram não vendo aqui fora. Então, pra ela é muito lance de tipo, kkk, que vergonha, sabe? E só isso.
Mano, a Bruna estava extremamente constrangida com tudo que foi mostrado dela. Assim, tudo. Você via na cara dela que ela estava extremamente constrangida com tudo. Tipo, nada agradou Bruna, nem no dia de ontem, com aquele VT dela desastroso, como o dia de hoje, com aqueles negócios mostrando dela. Eu fiquei, olha, eu senti uma dozinha. Você não achou que muitos dos VTs ali foram tardios? Muitos VTs ali foram tardios e tristes, né? Ou, porra, mano, podia ter mostrado muito antes o VT maravilhoso que eles fizeram com o pessoal da casa, né? Do Fred Nicasa, do Mitila, dos negros, aquelas falas maravilhosas. Porra, por que não passaram semanas antes e vai me passar só no último dia da edição?
É pra falar que, como se fosse uma redenção, sabe? De tipo, ai, galera tá muito reclamando na internet, vamos fingir aqui um pedido de desculpas. É uma coisa assim. Se dependesse deles, eles nem iam passar.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Tenho uma ressalva pra fazer do VT falando das pessoas pretas dessa edição. Eu acho que no dia de hoje foi o VT mais sensível, foi o único VT que eu realmente me emocionei. Eles ainda terminaram com um trechinho ali daquela música do Emicida que ele canta com o Gil, que é incrível, que é maravilhosa. E falando dessa trajetória e dessa representatividade para o povo de... São 23 anos de programa, né? Pela primeira... São 22 anos com 23 edições, na verdade. E pela primeira vez a gente teve ali uma cota que representou a real porcentagem da população brasileira. E ainda assim, na final, a gente chegou só com uma representante. E isso diz muito, muito, muito sobre o Brasil. Falar sobre Big Brother, e é uma coisa que até, não sei vocês, quando eu comento com as pessoas que a gente tem um podcast que fala sobre Big Brother e, dependendo da pessoa, olha com o nariz meio torto, é isso, o Big Brother, ele representa o que a sociedade está passando naquele momento. E eu achei que foi muito representativo. Foi tardio, como a Carol disse, passar esse VT hoje. Foi extremamente tardio, porém extremamente necessário, de mostrar força. E tem uma parte que toca muito, que foi, acho que foi a parte que eu mais me emocionei, são todas as vezes que uma pessoa estava com a cabeça baixa, vinha um outro colega, uma outra pessoa preta, levantava a cabeça dessa pessoa. Isso é extremamente representativo, é extremamente sensível. É quando você passar na rua, não sei se tem mais alguém aqui no nosso cast que se reconhece enquanto negro, mas quando a gente passa na rua e a gente olha uma outra pessoa negra, a gente levanta a sobrancelha e faz um jeitinho com a boca que só quem é sabe. É tipo isso. de você passar por qualquer pessoa que você nunca viu na vida, mas é uma pessoa negra, você dá uma cumprimentada. É uma coisa que só a gente entende. E essa parte do levantar a cabeça foi muito sensível. Eu fiquei emocionada.
Concordamos!
Aí, vamos então, né, pro grande anúncio. Assim, não teve a reviravolta que a gente esperava, mas teve uma reviravoltazinha ali, que foi Bruna ficando em terceiro lugar. A gente tinha uma certezinha ali que ela ia pegar pelo menos um segundo, e não foi isso que aconteceu. A Bruna ficou em terceiro.
A Bruna ficou em terceiro lugar, levou 14,14% dos votos e ganhou R$50 mil.
Uau!
Muito pertinho da Aline, né? De porcentagem. Muito pertinho. A Aline ficou com 16.
A Aline ficou em segundo, levou 16,96% dos votos e ganhou R$150 mil. O que ela não recebia no Rouge, ela recebeu numa tacada só. A Amanda ficou em primeiro, ganhou os 2 milhões e tarará, com 68,9% dos votos.
Mas, gente, olha, eu nem consigo achar que foi robô, porque vocês viram o total? Foram o quê? 70 e alguma coisa milhões de votos?
Ixi, que flopou o BBB.
Isso não teve, isso acho que paredões, sei lá, do meio do BBB 22, BBB 21... tinham mais votos que isso, o normal era ultrapassar 100 milhões de votos, né?
Muito pouco voto, gente. Meu coração, os paredões com o Fred Nicásio teve mais voto do que com essa final aí.
É o fim da picada.
E assim, gente, todo mundo ali na casa falava que a Amanda ia ganhar, e a Amanda, não. Que isso, não. E no fim foi realmente ela que ganhou, acho que a Bruna sentiu pelos VTs ali que ela não iria vencer o Big Brother, acho que era meio óbvio. E, bem, acho que foi o que se desenhou, né, depois de uma parte do programa pra frente, de que a Amanda realmente iria levar esse prêmio. Acho que isso daí não é surpresa pra ninguém. Só que, realmente, essa final, gostei muito, porque teve esse destaque aí pro povão e não para as três plantinhas que estavam concorrendo ao grande prêmio. Então, curti o episódio de hoje.
É, no geral, essa edição, não preciso nem dizer que foi muito melhor que a 22, né? Mas, assim, foi uma edição legal. BBB 23 foi legal. Só que, assim, tinha tudo pro final ser tão legal quanto a trajetória do programa foi. Eu não sei, esse ano foi uma bagunça. A gente vê pelas dinâmicas do Boninho, que o Boninho acordava e falava, hoje vou mudar a dinâmica. E aí ele ia lá e mudava coisa. E aí pelos episódios infelizes que a gente teve nessa temporada, tanto do FOP quanto dos outros dois, a gente teve a desistência do Gaga. Então, assim, aí teve repescagem. Então, eu acho que o que tinha pra dar errado, tinha muita coisa pra dar certo, mas o que tinha pra dar errado, e até o que não tinha pra dar errado, deu errado. Então, 77 milhões de votos na final é meio que, tipo, é isso aí, galera. Não tinha muito mais o que esperar além disso.
O povo largou a mão, o telespectador largou a mão.
É verdade, quer dizer, às vezes não.
Mas assim, ao mesmo tempo que eles largaram a mão da edição, de parar de ver a edição, a mesma pessoa que votou pra, sei lá, pra Domitila sair, pra Alface sair, pro César sair. E aí eles foram, tipo, saiu, não vou ver mais, acabou, pronto, é isso.
Mas sabe quem não largou a mão da gente? Foi os nossos ouvintes, foi o pessoal do Telegram. A gente tem que agradecer esse povo. Gente boa pra caralho, hein? Gosto muito dos nossos ouvintes. Maravilhoso acompanhar a gente. Muitíssimo obrigada pela paciência, pelas conversas, pelo não Pix. Porra, até hoje não teve Pix.
Aceitas Pix? Aceitas.
Não recebemos Pix. Essa é a última oportunidade de vocês mandarem Pix pra gente.
Vou falar uma coisa do Pix pra vocês. Se a cada play a gente ganhasse um real, nós estávamos aí muito bem, porque nós somos o podcast, um dos mais ouvidos de BBB desde a nossa primeira temporada por aqui. Ouço boatos, já me disseram que ultrapassamos aí alguns episódios do podcast oficial aí da Globo. Então é isso, tá, querido ouvinte? Só que Pix que é bom nada. Mas eu gostaria também de agradecer. A gente tem uma apoiadora que é uma pessoa um pouco tímida, que acho que ela não gostaria que a gente falasse dela aqui, mas a gente tem uma apoiadora desde a primeira edição, uma pessoa que acredita muito nos nossos projetos, nas coisas que a gente inventa. Então, obrigada, Nanda. Muito obrigada por esse apoio. Ele é imprescindível aqui pra gente. Nós somos uma equipe trabalhando com zero remuneração, só pela vontade de fazer uma coisa legal para vocês mesmo. E a gente também gostaria de agradecer a querida Juve, que participou aqui com a gente. Foi um episódio maravilhoso, incrível. Ouçam lá, tá aí nos nossos episódios mais antigos. Foi muito legal. Também a gente quer agradecer aos nossos editores, que passam aí a madrugada editando tudo isso que a gente fala aqui. Não é fácil fazer um podcast diário e a gente está entregando isso para vocês pelo terceiro ano consecutivo. Eu, particularmente, não com a frequência que eu gostaria, porque é isso, a vida entrega muitas coisas para a gente. Então, esse ano, com essa equipe maravilhosa, com as nossas duas estreantes, a Carol e a Mari, o nosso muito obrigado. Para a nossa integrante já da média guarda, não vou falar velha guarda, mas Emi, que está aqui. Também a gente não pode deixar de esquecer da Laís, que teve aqui com a gente um grande período, e Laís, que esteve nos outros anos também, teve na produção, teve na locução também. A gente também precisa agradecer, além da Laís, o Vitor Hugo, que é foi o nosso único locutor homem de todas essas temporadas e que esse ano também não pôde participar. E é isso, esse é um projeto feito a muitas mãos, então só queria agradecer todo mundo de coração. Até porque a gente precisa muito agradecer também a Tati, que esteve com a gente aqui nas edições anteriores. A Tati, que foi a pessoa, que foi uma das primeiras pessoas a levantar essa questão de: e se a gente fizesse um podcast de Big Brother? E rolou. Uma pessoa que acreditou em tudo que a gente fez e que tá sempre aqui no nosso coração também. É isso, pessoal. Vamos encerrar antes que a Kali mate a gente, porque estamos indo para 49 minutos de episódio. Então é isso. Um beijo. Agradecemos muito a todos vocês ouvintes, ao nosso grupinho do Telegram especialmente. E ano que vem estaremos aqui, ou não. Vai depender do seu Pix.
Brasil tá lascado.
Fogo no parquinho.
Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. Moto estralando.
Saca.
Tem cão no couro.
Tirou minha cor de mim.
Não me acostumes.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jade.
Você tem sangue de Maria Bonita.
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3. Produtora de podcasts.